No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
12 programas de pós-graduação de 9 universidades brasileiras foram selecionados para fazer parte da Universidade em Rede do BRICS, grupo de países emergentes que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São 6 áreas de conhecimento: energia, ciência da computação e segurança da informação, estudos dos BRICS, ecologia e mudanças climáticas, recursos hídricos e tratamento da poluição e economia. Cada área será representada por 2 instituições de ensino superior com programas recomendados pela CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, com nota 6 ou 7. A ideia é desenvolver programas multilaterais de ensino e pesquisa. A UFMG participa de 3 dessas áreas: Ciência da Computação e Segurança da Informação, Economia e também Recursos Hídricos e Tratamento da Poluição. O presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, José Francisco Soares, pediu demissão do cargo. Por meio de nota, o INEP informou que o nome do substituto vai ser definido somente nos próximos dias. Em pedido entregue ao ministro da Educação, Aloysio Mercadante, Soares justificou motivos pessoais. O INEP é o órgão do MEC responsável pela organização e aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio. Além de definir e propor parâmetros, critérios e mecanismos para a realização de exames de acesso ao ensino superior, o órgão tem entre suas atribuições a de coordenar o processo de avaliação dos cursos de graduação.
Ciência e tecnologia.
Centro de Tecnologia em Nanotubos de Carbono da UFMG dá início a uma nova etapa da produção de grafeno, com a inauguração de um novo forno. Com isso, a produção, até então em escala piloto, é elevada à escala pré-industrial. Além de ganho de capacidade, o centro produzirá para a indústria um grafeno de melhor qualidade. Entenda mais na reportagem de Maria Dulce Miranda.
Talvez você se lembre da época da escola. Diamante e grafite são formas diferentes de um mesmo elemento químico, o carbono. Eles se diferenciam na maneira em que os átomos de carbono estão organizados. Assim também é o grafeno, que nada mais é que uma folha atômica de carbono organizada de forma planar, ou seja, uma folha de grafite. O grafeno pode ser obtido de 2 formas: por esfoliação de grafite mineral ou síntese dentro de forno usando o precursor, que é um gás que contém carbono. Essa segunda forma de produção vai ser adotada no CT Nanotubos da UFMG, o Centro de Tecnologia em Nanotubos de Carbono, através de um novo forno CVD, Chemical Vapor Deposition, capaz de ampliar a produção do grafeno em 10 vezes. Com isso, a sintetização em escala de pesquisa vai se tornar pré-industrial. A coordenadora executiva do CT Nanotubos e professora de Química na UFMG, Glaura Goulart Silva, explica quais as aplicações do grafeno na indústria.
O grafeno é sintetizado dessa forma, né, por CVD, tem alguns campos de aplicação muito específicos e muito importantes, que são, por exemplo, sensoriamento de gases tóxicos e também de pressão e temperatura. Mas outra aplicação relevante é na área de displays, tanto display de computador como de celular, então nas telas planas. E hoje isso é uma demanda muito grande dessa área de eletrônicos, né? Então o grafeno folha, produzido por CVD, por Chemical Vapor Deposition, tem grande aplicação nessa área de eletroeletrônica e optoeletrônica.
O grafeno obtido por meio do forno de CVD é aplicado em sensores de gases tóxicos, de pressão e de temperatura, e em telas de smartphones, TVs e computadores, por exemplo. Além do aumento na produção, o novo forno vai permitir a produção de um grafeno com maior qualidade do que já vinha sendo produzido para a área de pesquisa pelo CT Nanotubos. É o que afirma a coordenadora executiva do CT Nanotubos, UFMG, Glaura Goulart Silva.
A equipe do CT Nanotubos, eles têm sintetizado o grafeno através de forno de deposição química em fase vapor já há vários anos. E o novo forno que a gente está adquirindo, ele aumenta o tamanho da folha de grafeno que é possível sintetizar e também permite obter folhas mais perfeitas. É um forno com características especiais, com controle de pressão, controle de temperatura e monitoramentos que permitem uma síntese mais bem controlada, né, em relação a esses parâmetros e, portanto, uma melhora de qualidade estrutural também.
O novo forno CVD custou cerca de R$800 mil, financiado pela financiadora de estudos e projetos, e é composto por um forno principal e módulos de controle de vácuo, entrada e pressão de gases e temperatura. A estrutura deve começar a ser utilizada em abril. O CT Nanotubos da UFMG desenvolve estudos para incorporar nanotubos de carbono e grafeno em materiais variados, com o objetivo de elevar sua resistência térmica e mecânica, melhoria da condutividade térmica e elétrica, dentre outras, tornando os materiais avançados. Repórter Maria Dulce Miranda.
Ciência de Minas.
Elas estão por toda a parte e agora são as grandes aliadas dos pesquisadores na avaliação dos impactos ambientais decorrentes de atividades como mineração ou agricultura. Pesquisa da UFLA, Universidade Federal de Lavras, avalia o potencial das formigas como bioindicadores, isso é, seres vivos capazes de dizer se determinado ambiente degradado está ou não se recuperando após a ação humana. As formigas têm funções ecológicas importantes e são vitais para o funcionamento dos ecossistemas, além de serem fáceis de serem coletadas, por isso são consideradas ótimos agentes bioindicadores. A professora e pesquisadora da UFLA, Carla Ribas, explica como as formigas podem ajudaram na avaliação dos impactos ambientais.
A gente compara, então, as comunidades de formigas. E o que exatamente a gente compara? Então, a gente coleta, vamos dizer, simplificando, né, nos dois ambientes, no impactado e não impactado, e talvez no em recuperação também, quando ele existe. E aí a gente compara o número de espécies diferentes que tem de formiga em cada um desses ambientes, e quais são essas formigas? Então, como a gente já trabalha com formigas há um bom tempo, a gente já sabe quais são as espécies que são espécies que elas são indicadoras de ambientes não perturbados. E ao contrário também, espécies que a gente chama de espécies praga, né? Que seriam as espécies que estão naquele ambiente, mas que elas, em grande quantidade, elas não são... Não é normal ter uma grande quantidade dessas espécies. Então, a gente compara tanto a quantidade quanto a qualidade, vamos dizer assim, né?
Por que as formigas?
E as formigas, elas são boas bioindicadoras, então, porque elas conseguem, elas têm uma reprodução relativamente rápida, elas respondem facilmente à mudança ambiental, né? Porque como elas são organismos coloniais, então elas estão fixas no ambiente como se fossem uma planta, vamos dizer assim. Então elas não conseguem fugir do impacto. Então, elas realmente sofrem alguma alteração no número de espécies ou na qualidade, né, em quem são as espécies que conseguem estar naquele ambiente. E são essas respostas que a gente usa para mostrar como que o ambiente está.
Redução dos impactos ambientais.
Se a gente vai alterar o ambiente com qualquer um dos impactos que eu mencionei, né, agricultura, mineração, qualquer ambiente que a gente vai impactar e que a gente quer recuperar depois... Então, na agricultura, quais características do ambiente? A gente deve ter pelo menos um número determinado de árvores, mínimo, para esse ambiente se manter em relação ao número de espécies de formigas, a qualidade das formigas e as funções que elas estão exercendo. Então, são essas características do ambiente que a gente tem visto na recuperação também, quais que devem ser priorizadas. Deve ter uma área natural próxima a esse ambiente de recuperação para que as formigas possam transitar de um local para o outro. Então, são essas características que a gente tem verificado e que estão servindo para a gente poder dar uma resposta para as pessoas que trabalham no manejo mesmo desses ambientes e até para os próprios agricultores, que deveriam ser mantidas de forma a minimizar o impacto ambiental.
As pesquisas que avaliam as formigas como bioindicadores estão sendo desenvolvidas pela professora Carla Ribas no Laboratório de Ecologia de Formigas da UFLA, Universidade Federal de Lavras. Agora vamos de giro por outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do Brasil.
Pelo Brasil.
Federal de Pernambuco inicia nova etapa de pesquisa sobre o aumento de casos de microcefalia em bebês, especialmente na região Nordeste. Amostras de mães e bebês nordestinos passarão por análises genéticas e moleculares associadas às arboviroses Zika, dengue e chikungunya. A partir do sequenciamento, expressão de genes e análises moleculares das amostras, a pesquisa buscará causas genéticas e moleculares da malformação.
Universidade de São Paulo está desenvolvendo equipamento que vai possibilitar aos cegos e pessoas com baixa visão enxergar obstáculos por meio do som. O aparelho detecta os objetos ao redor da pessoa e produz sons emitidos para um fone de ouvido, que dão ao usuário a sensação de localização. O sistema, batizado de SoundSee, funciona em um dispositivo portátil, menor que um aparelho de celular, que pode ser carregado no bolso. Pequi em cápsula promete combater envelhecimento e inflamações. A cor amarela indica que o produto é rico em betacarotenos, agentes antioxidantes capazes de combater radicais livres, e ajuda ainda a diminuir o colesterol ruim no sangue. A Universidade de Brasília desenvolveu técnicas para transformar a polpa em cápsulas gelatinosas para o consumo e que conservam os nutrientes. O projeto testa componente eletrônico tolerante à radiação para uso em sistemas espaciais. O componente será utilizado para comunicação de alta velocidade entre sistemas de satélites em ambientes sujeitos à radiação, explica o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Por dentro da UFMG.
Abertas inscrições para o 7º percurso formativo em docência do ensino superior, destinado a professores e alunos de pós-graduação da UFMG. Quem organiza é o GIS, Diretoria de Inovação e Metodologias de Ensino da Federal. Os cursos têm o objetivo de aprimorar a prática pedagógica com base na problematização dos desafios concretos vivenciados pelo corpo docente da universidade e na abordagem de estratégias que ampliem e consolidem as habilidades didáticas necessárias. São 120 vagas e a aula inaugural está marcada para 18 de março. Inscrições até 17 de março em www.ufmg.br/GIS. GIS com Z. Agora vamos às oportunidades que estão abertas nas instituições mineiras de ensino superior.
Concursos.
A Faculdade de Medicina da UFMG publica edital de seleção para professor na área de pediatria. É preciso ter doutorado nas áreas de ciências da saúde, medicina ou pediatria. O edital está publicado em www.ufmg.br/concursos. Na Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Campos Diamantina, oportunidade para professor na área de tecnologia de cereais, panificação, tecnologia de óleos e gorduras e tratamento de água na indústria de alimentos. É preciso ter doutorado em engenharia de alimentos e áreas afins. Inscrições até o dia 4 de março. O edital está em www.ufvjm.edu.br. E a Federal de Viçosa seleciona professor para a área de teoria macroeconômica. A exigência é ter doutorado em economia, economia aplicada, economia rural ou economia agrícola. É para o Departamento de Economia Rural. Inscrições até o dia 6 de abril. Saiba mais em www.ufv.br.
Termina aqui esta edição do UFMG Notícias. A apresentação, Gustavo Cunha. Coordenação interina de jornalismo, Gustavo Cunha. Trabalhos técnicos, Thiago França. Sob coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação executiva da rádio UFMG Educativa de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.